A arrecadação do IPTU dos 78 municípios aqui do Espírito Santo somou 289 milhões de reais em 2017. Isso representou um aumento de 4,7% quando se comparado ao mesmo período de 2016. Para falar um pouquinho a respeito desta arrecadação do IPTU, desse aumento verificado em 2017, eu vou conversar agora com a Tânia Vilela. A Tânia, que sempre atende a gente muito bem aqui na Rádio Band News, ela é economista e editora do anuário Finanças dos Municípios Capixabas. Tudo bem, Tânia?
Tudo bom, Letícia.
Tânia, é sempre uma boa notícia quando a gente pega um dado desse, ainda mais quando se tratando de um imposto, que as prefeituras trabalham tanto na conscientização da população, né, para pagar e, com isso, ajudar na arrecadação do município. O que está puxando, o anuário verificou, Tânia, que puxou essa alta na arrecadação aqui dos municípios do estado?
Olha, o ano de 2017, né, foi um ano em que a economia parou de cair, né? O PIB parou de cair, teve um crescimento de 1%, né? Então, isso fez com que as receitas, no geral, né, dos entes públicos ficasse estabilizada, tá? Se a gente excluir da análise aquelas receitas extraordinárias que de 2016 que vieram através da repatriação, né, a gente vê que 2017 ficou mais ou menos estável, né? Teve até um crescimento pequeno aí de 0,8% no total do que os municípios recebem e recolhem, né? Aí quando a gente vai olhar o desempenho das principais receitas, né, a gente vê que ainda tem receitas que caíram em 2017, né, e outras que começaram um pequeno movimento de recuperação, que nem o ICMS, né, que é uma receita que vem do governo do estado dos municípios, cresceu quase 2%, né, mas o FPM ainda caiu, né, e da receita tributária que é arrecadada diretamente pelos municípios, o IPTU teve um desempenho interessante, né, de quase 5% de crescimento real. Uhum. Quando eu falo real, é já descontada a inflação. Tá?
Certo.
Então, ele, vamos ver aqui, comparando com o ISS, né, foi um crescimento melhor que do ISS. Quer dizer, o ISS ainda teve queda em 2017, mas o IPTU teve uma recuperação. O que acontece com o IPTU, a diferença dele para outras receitas, é que ele é um imposto sobre o patrimônio. Então, o imposto sobre patrimônio, ele é menos sensível às crises econômicas, né? Uhum. Não é como um imposto que é cobrado sobre o consumo, né? Sobre a renda, que nem o imposto de renda, né? O consumo é o ICMS, sobre serviços, que nem o ISS, ou sobre a produção, como é o IPI. Então, esses impostos, eles são mais sensíveis à crise, né? Porque quando chega a crise, cai o consumo, cai a renda, as pessoas compram menos serviços, as indústrias também compram menos serviços, cai a produção industrial, né? Agora, o imposto sobre patrimônio, o IPTU, ele incide sobre a propriedade territorial, né, urbana, né? E, por exemplo, o IPVA, que também é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Então, são dois impostos que são menos sensíveis a essas variações da economia. Tá? Por isso que é importante que as prefeituras tenham um bom sistema de arrecadação de IPTU, né? Porque nesses momentos de crise é uma receita que segura um pouco mais. Tá?
É uma reclamação constante das prefeituras, inclusive, esta arrecadação, né, Tânia, que geralmente ela está atribuída, como você falou, é uma propriedade. O índice de inadimplência também é muito grande. Aí eu estou verificando aqui no anuário deste período que foi verificado, o município da Serra, ele teve um registro muito bom, ou seja, as pessoas, os moradores voltaram a pagar o seu IPTU e a movimentar a receita.
Na verdade, o que a Serra fez foi um trabalho de atualização cadastral, tá? Então, isso foi feito em 2015 e está se repercutindo na arrecadação hoje ainda, né, de 2017. Né? Então, assim, isso é um dos trabalhos que as prefeituras têm que fazer constantemente para manter uma boa arrecadação de IPTU. Né? A arrecadação da IPTU, ela vai depender de basicamente quatro fatores. Né? é a própria alíquota que a prefeitura utiliza sobre o valor do imóvel para arrecadar o IPTU. Né? O segundo é a qualidade do cadastro, né? Porque a prefeitura tem que ter um registro, né, de todos os imóveis, o valor do imóvel, o tipo de imóvel, a localização, o tipo de imóvel para poder aplicar a cobrança do IPTU sobre esses imóveis. Como as cidades brasileiras, elas estão crescendo, né? Então, são construídas novas unidades, né, de residência, até de indústrias, de serviços, né? E às vezes também essas unidades são reformadas, são ampliadas. Então, a gestão das finanças do município tem que ter um acompanhamento permanente para tributar novas unidades e para atualizar o cadastro das unidades que já estão cadastradas.
Sim.
Entendeu? Então, isso influencia no montante do IPTU arrecadado. Né? E um outro fator, eu falei dois, né? Que
Sim.
é a alíquota, é a atualização e a qualidade desse cadastro do município, né? O valor dos imóveis, né, que é chamado de planta genérica de valores, ou seja, se a prefeitura deixa de atualizar o valor dos imóveis, ela vai estar aplicando uma cobrança sobre valores defasados, desatualizados, né? Então, ela vai estar arrecadando menos do que ela poderia, né? E existe a inadimplência, né? Então, a inadimplência é quando o contribuinte não paga o IPTU, né? Isso pode acontecer por uma série de fatores, né? Às vezes, na crise econômica, as pessoas acabam deixando de pagar. Às vezes, não tem o estímulo para pagar, porque sabe que a prefeitura vai fazer um refis, né?
Vão abater. Com essa mentalidade, né? De todo ano a prefeitura
Isso.
fazer o refis, o perdão de dívidas, de juros, de multas.
Isso.
Então, deixa para o próximo ano.
Então, esses programas, eles acabam prejudicando a arrecadação dos anos seguintes, né? Então, quanto menos refis tiver, melhor, né? Porque assim, o cidadão sabe que ele tem que pagar e se ele não pagar, ele vai ser cobrado. Então, o jeito de se cobrar a dívida ativa também afeta na inadimplência do IPTU, né? Se o cidadão sabe que o que ele está devendo vai ser, vão demorar a cobrar dele, né? Isso é um estímulo para ele não pagar, né? Mas quando se institui um sistema de cobrança mais firme, né? Por exemplo, tem vários municípios fazendo a cobrança através do protesto da dívida ativa, né?
Uhum.
Protesto em cartório, o nome do devedor vai até pro SPC, né? Então, isso acaba estimulando, diminuindo a inadimplência, né? E, às vezes, também precisa fazer campanhas, né? Precisa de uma comunicação mais frequente do poder público com o cidadão, tá? Então, a Serra fez esse trabalho de recadastramento, né? De atualização do cadastro, e isso repercutiu na arrecadação deles em 2017. Tiveram um aumento aí real de 22,8%.
Agora, numa outra ponta, pegando ainda os municípios aqui da Grande Vitória, Tânia, vocês registraram em Guarapari, uma baixa na arrecadação, né? O que você atribui essa queda?
Provavelmente eles não devem estar fazendo, né, recadastramento imobiliário, pode ser que a PGV esteja desatualizada, eu acho que tem que ser verificado melhor o que está acontecendo em Guarapari, né? São 2 anos de perda de IPTU, né? Em 2016, houve uma queda de 5%. Em 2017, outra queda de 17%. Então, eles acumulam aí uma queda já considerada inflação de 21%, mais ou menos. Então, e o IPTU em Guarapari é uma receita importante para eles, tá? Porque como é um município turístico, né, eles têm muitos imóveis, têm muitos hotéis, né, e chegou a representar... Deixa eu lembrar aqui, é um percentual mais alto que normalmente. Ó. Em 2017, chegou a representar quase 8% da receita corrente do município.
Nossa.
E a média do estado, em 2017, foi de 2,8%. Né,
da receita corrente,
que é representada pelo IPTU.
Uhum.
Então, municípios assim como Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Cachoeiro, né, são cidades maiores, que tem uma arrecadação melhor de IPTU, né, eles têm que é importante que cuide bem da arrecadação desse tributo, né? Em Guarapari, eu tenho certeza que nesses momentos de crise, né, uma queda de IPTU faz falta no orçamento, né? Eles perderam aí 21 milhões nesses 2 anos de queda de IPTU. O IPTU de Guarapari voltou ao nível de 2011.
Nossa!
Então, seria interessante verificar com a prefeitura o que tem levado a essa queda. Né?
Possivelmente, a gente, como a gente analisa, né, tivemos o acidente com a Samarco, né, no episódio da Samarco, muitos moradores de Guarapari são ou eram funcionários da Samarco, então possivelmente seria um dos fatores também, a pessoa ficou sem a renda e logo aquilo que você falou, o IPTU pode entrar nessa lista de que é dentre as contas que pode aguardar, vamos dizer assim.
Pode ser, né? Tem que verificar com a prefeitura qual é a taxa de se aumentou a taxa de inadimplência no município, né?
Tânia Vilela, economista e editora do Anuário Finanças dos Municípios Capixabas. Tânia, mais uma vez, muito obrigada em atender a Band News, viu?
De nada, foi um prazer, estamos à disposição.
Obrigada e parabéns pelo trabalho que você faz através do Anuário.
Ah, muito obrigada. Ah, o Anuário está no nosso site, tá? Só procurar finançasdosmunicipios.com.br para que qualquer cidadão tenha acesso aí aos números e às análises.
Excelente. Ótimo final de semana, Tânia.
Para vocês também. Tchau.
Tchau, tchau.